É tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques.
Vamos aos títulos. Um cidadão foi à Câmara reclamar por falta de iluminação pública na sua rua e também pelos mesmos direitos de quem vive na cidade. Por Abrantes, uma idosa ficou em estado grave após ter sido atropelada perto do centro de saúde. O condutor colocou-se em fuga. Uma criança de 7 anos foi identificada pela GNR numa operação de larga escala num bairro de Santarém. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando muita nebulosidade até ao final da manhã, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas e ainda descida da temperatura. Máximas de 18 graus para o Porto e Guarda, 20 para Leiria, 21 para Coimbra, 22 para Lisboa, 24 para Castelo Branco e Santarém, 25 para Tomar e Évora e 26 para Faro.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada.
Claro, vou à Wash City.
À Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar. E agora, há a promoção de abertura. Durante o mês de Abril, por apenas 10 euros, recebes um cartão gratuito e ficas com 20 euros disponíveis para lavar ou secar.
Lotes, a pensar em si.
São 18 horas e 59 minutos.
Rádio L, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma senhora com cerca de 70 anos foi atropelada por um automóvel e ficou em estado considerado como grave. Refira-se que, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o condutor do veículo colocou-se em fuga, não se sabendo se nesta altura já foi apanhado pelas autoridades, nomeadamente pela Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência. O atropelamento aconteceu pelas 13 horas desta quinta-feira, na rua Nossa Senhora da Conceição, perto do novo Centro de Saúde de Abrantes. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana apreendeu material furtado e droga e deteve um jovem de 17 anos no decorrer de uma operação que envolveu 17 buscas num bairro situado em Açacaias, precisamente no concelho escalabitano. Foram ainda identificadas 14 pessoas, entre as quais uma criança de 7 anos. Refira-se que o detido, suspeito de tráfico de droga e furtos, após ser presente a interrogatório judicial, foi sujeito à medida de coação de apresentações periódicas no posto policial mais próximo da sua residência. A operação teve a colaboração do Destacamento de Intervenção e Núcleo de Investigação Criminal de Santarém. A ação foi efetuada na sequência de uma notificação judicial, tendo o suspeito demonstrado nervosismo perante os militares. Este comportamento motivou uma busca à sua residência, onde foi apreendido 100 doses de heroína, 50 de cocaína e 294 euros em numerário. Enquanto procediam a diligências no local, os militares viram uma grande quantidade de eletrodomésticos no exterior de diversas habitações do bairro, facto que originou 16 buscas domiciliárias e uma não domiciliária após ordem judicial. Foi apreendido diverso material como resultado de furtos ocorridos em inúmeras residências e estabelecimentos comerciais no concelho de Santarém, designadamente 46 eletrodomésticos, 40 aparelhos informáticos e multimédia, 27 objetos de decoração e mobília, 25 munições de diversos calibres, 8 botijas de gás, 7 instrumentos de bricolagem, 2 armas de ar comprimido e ainda uma guitarra.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O insólito aconteceu na recente reunião da Câmara de Tomar. Foi apresentado um documento ao Executivo, redigido na língua inglesa, que tinha por base a aprovação da cedência do Palácio Alvim, antigas instalações da Polícia de Segurança Pública, para a sede internacional da entidade designada como Ordem Militar Suprema dos Templários, ou Templo de Jerusalém. A proposta foi aprovada pela maioria, dentre a qual Bruno Graça, da CDU, e Pedro Marques, dos Independentes, que não se pronunciaram sobre a polémica em causa. Ou seja, foi o Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, a chamar a atenção para o que foi relacionado como uma ilegalidade, pois manda a lei, sublinhou o eleito do PSD, que os documentos oficiais que são analisados no Executivo tenham que ser redigidos em português.
Então, os documentos têm que vir em português, devidamente traduzidos. Não faça essa cara, Sr. Presidente, não faça essa cara de enjoada. Porque tem que vir. Sr. Presidente, desculpe, ou Sr. Presidente, desculpe, mas tem que vir os documentos, quando são apresentados. Eu não sou obrigado a saber inglês, não sou obrigado a ter alguém que me traduza. Um documento tem que vir com uma certificação devidamente traduzida. A certificação devidamente certificada, a tradução devidamente certificada, eu até dou de barato, porque confio, obviamente, nas traduções que possam ser feitas. Agora, para que nós possamos apreciar legitimamente um documento, o documento tem que vir devidamente traduzido. E este documento está escrito numa língua que não é a língua portuguesa. E a lei é clara, os documentos têm que vir na língua portuguesa. Sr. Presidente, eu, se estivesse a dirigir um órgão, era a primeira coisa que eu fazia, era diligenciar pela tradução de um documento. Porque neste momento, se a Sra. Presidente consegue-me traduzir o que está aqui, diretamente traduz-me linha a linha. Sr. Presidente, conseguiu? Tudo bem? E fica em ata? E que a Sra. Presidente atesta que diz aqui é o que a Sra. Presidente faz a tradução. Aí tudo bem. E aí estamos em condições para poder deliberar. De outra forma não podemos, Sr. Presidente. Desculpe, mas, Sr. Presidente, as questões têm que ser feitas com alguma legalidade quando são apresentadas para nós podermos discutir. De outra forma, nós não podemos discutir um documento que vem de uma língua que não é nossa.
Anabela Freitas não teve em consideração a observação do João Tenreiro e disse mesmo que hoje em dia toda a gente sabe falar inglês, expressão que arrancou algumas reações das poucas pessoas que estavam a assistir à reunião.
É incrível é que a gente vive num mundo global. Olha, hoje eram 8 da manhã, estava a fazer uma chamada por Skype com Troyes, em França. E, portanto, se nós queremos ser um município moderno e virado para a frente, o mundo é global. E, portanto, o documento está em inglês. Acho que hoje em dia toda a gente sabe falar inglês. Senhores, se não sabem, tiveram tempo para traduzir o documento e é o documento que está em à votação. Os senhores votam se quiserem, se não quiserem não votam. Portanto, isso. Agora, arranjar desculpas só porque o documento não está em português, para se calhar até algo que os senhores até nem concordam, mas não querem assumir e querem arranjar esta desculpa ao senhor vereador. Desculpe.
Um cidadão deslocou-se à recente reunião pública da Câmara de Tomar para pedir iluminação pública na rua onde reside. Este direito fundamental, que se pode relacionar até com a segurança ou falta dela, está a ser reclamado desde 2008, à altura em que Telmo Fonseca se fixou na rua do Nascente, na Charneca da Peralva, freguesia de Paialvo. Já lá vão 9 anos e não há qualquer resposta ao seu desejo. O cidadão não escondeu a sua insatisfação, considerando que tem os mesmos direitos de quem mora na cidade, lamentando que a autarquia nabantina não tenha feito chegar qualquer requerimento à EDP para que fosse feito um prolongamento de linha.
Sinto que estou a ser lesado porque não tenho iluminação pública conforme deveria ter. Sei que é um processo difícil, mas não é um processo inultrapassável. Tanto é que já fui a diversos sítios falar sobre esta matéria e, segundo sei, a Presidência de Câmara ainda não fez chegar um requerimento que fizesse chegar, nomeadamente à EDP, um pedido de prolongamento de linha conforme é exigido para que eu tenha iluminação junto à minha casa. Porque eu tenho um filho com 11 anos, habita na província, habita na aldeia, não habita na cidade. Eu tenho tantos direitos como o cidadão que mora dentro da cidade. A senhora Presidente é a pessoa que diz que é Presidente de todos os tomarenses. Todos os tomarenses são aqueles que moram dentro da cidade e fora da cidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a iluminação pública é da responsabilidade da EDP e que a autarquia enviou para a empresa, há largos meses, um mapa onde solicita melhoramentos na rede pública.
A competência da iluminação pública é da EDP. O município envia para a EDP um mapa dos locais onde devem ser instaladas luminárias, onde devem ser trocadas luminárias e onde deve haver prolongamento de linha, que é o caso que aquilo está aqui a colocar. Em relação à freguesia de Payalvo, a EDP já tem lá há muitos meses, não quero dizer ano, digo meses, tem lá aquilo que é o mapa, e esses mapas vão sempre com conhecimento à Junta de Freguesia, que é para a Junta de Freguesia também, se alguém for perguntar se está previsto ou não ali a linha, poder dar resposta. E esse mapa já está na EDP há muito tempo. Portanto, se na altura o senhor tivesse pedido ao vereador para ver os mapas, tinha já tido a resposta.
Sem surpresas, Fernando Freire será o candidato do Partido Socialista à Câmara de Vila Nova da Barquinha nas eleições autárquicas de outubro próximo. A recandidatura foi avançada como oficial durante as últimas horas, sendo que é uma consequência lógica da política levada a cabo pelo PS, que aposta em candidatos que já estejam no desempenho de funções, como acontece com Fernando Freire, de 57 anos, eleito em 2013 como sucessor de Miguel Pombeiro, com quem, aliás, já trabalhava no Executivo Barquinhense, então como vice-presidente. E nesse sufrágio, recorde-se, o PS mereceu a maioria absoluta, com uma percentagem a rondar os 57%.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas do Conselho de Constância e de Nossa Senhora da Boa Viagem decorrem este ano entre 15 e 17 de abril, ou seja, a partir deste sábado, sendo que já nesta sexta-feira há registro para o arranque do programa. São esperadas milhares de pessoas que nestes dias assistem às atividades religiosas e à animação cultural. O ponto alto das festas é, como sempre, a bênção das embarcações nos rios Tejo e Zêzer e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. O certame tem a inauguração oficial marcada para às 15 horas, então, do próximo sábado, mas a animação da vila começa assim nesta sexta-feira, sendo que a ERT fará um especial informação em direto da Vila Poema, das 11 às 12 horas, onde irá perspectivar as festas. Júlia Amorim, presidente do município, dá a conhecer alguns aspectos desta edição, começando desde logo por referir precisamente o movimento em torno da preparação das festas.
São três dias de festa, mas costumo dizer que a Sexta-feira Santa, de há uns anos a esta parte, começou a ser o dia zero. E o dia zero porquê? Porque a partir da Quinta-feira Santa, se repararem, e quem conhece a vila, tudo começa a convergir para Constância. A própria escola, e há pouco não falei no agrupamento de escolas, mas que é outro parceiro fundamental. A escola tem por hábito fazer a ornamentação da Praça Alexandre Herculano na Quinta-feira Santa, portanto, logo na Quinta-feira Santa, e, portanto, começa a haver bastante movimento. Na Sexta-feira Santa, o movimento é, de facto, já muito grande. É um movimento, diria que tem duas vertentes, daqueles que ainda andam a trabalhar e a montar a festa e os outros que já vêm apreciar a festa. E esses são assim um bocadinho sortudos, porque os que passam por cá na quinta e na sexta-feira conseguem ver a festa ainda na vertente da preparação, que também tem uma mística interessante, porque se nós passarmos, por exemplo, à noite, na noite, de quinta para sexta, ou se o tempo não estiver muito bom, porque em abril, Águas Mil, passámos de sexta para sábado, é frequente ver os moradores e as coletividades que foram encarregues de ornamentar cada rua, até altas horas, a ornamentar as ruas. E, portanto, o convívio que se cria entre as próprias pessoas que ornamentam, as ordens que vão dando uns às outras. Portanto, tudo aquilo é um outro tipo de espetáculo que já não é no sábado, no domingo e na segunda, em que já está tudo enfeitado e em que, pronto, é para passear, para desfrutar daquilo que os outros embelezaram e para comer nos restaurantes, nas tasquinhas, beber umas tijolas e por aí fora.
Este ano há também algumas novidades, nomeadamente ao nível das estruturas instaladas, como é o caso de uma tenda dedicada aos jovens. O vice-presidente do município, o vereador Arsénio Cristóvão, explicou as razões pelas quais a Câmara vai avançar com a colocação desta tenda.
A tenda jovem foi uma experiência que nós vamos agora colocar, e ouvimos algumas pessoas, enfim, dizer que seria um espaço agradável depois dos concertos. Por isso a juventude, mais os jovens, também lá é de estar, querem beber um copo depois do concerto, e então achamos que o parque de vôlei, o campo de vôlei, seria o sítio indicado para colocar uma tenda que tem tanto como 20 metros por 17,5, e onde vão ficar duas associações do concelho, concretamente a JICA e os Vikings. Funcionará aí em termos de bar e funcionará também com bebidas, e possivelmente irão passar música, de certeza, ou DJs ou grupos. É um assunto que eles próprios vão ter que gerir. Relativamente aos stands, os stands vão ocupar os mesmos espaços que ocuparam o ano passado, com uma alteração que tem a ver com, não sei como é que se chama aquilo, quiosques, digamos assim, tem a ver com produtos alimentares, concretamente farturas e algodão doce, essas situações, que instalámos este ano quatro espaços junto ao Jardim Horto, foi assim, encostado ao Jardim Horto, para o lado da avenida, vai até ao Pelourinho, porque sentimos e tivemos o feedback das pessoas que exploraram no ano passado, que a zona onde estavam, juntamente aos pezinhos do rio, que era uma zona morta, uma zona em que o negócio para eles era mau. Então tivemos esta sensibilidade e colocámos ali, no sentido de ver se as coisas melhoram.
As Grutas da Moeda em São Mamede, Batalha, precisamente às portas de Fátima, estão a receber a exposição Geoparque na Turtejo, a rocha que nos une. Uma iniciativa que se estende até ao dia 29 de outubro. Esta ação tem por base reforçar a parceria de aproximação destas duas regiões do centro de Portugal, ricas em património natural. A ERTS marcou presença na inauguração e falou com Armindo Jacinto, presidente da Câmara de Idanha Nova e também da Geoparque na Turtejo, que começou por explicar qual o raio de ação desta última entidade.
Que é um parque geológico que, enfim, pode no nosso caso, o Geoparque Nato Esteja é uma área de 5 mil quilómetros quadrados, tem na sua composição 7 municípios, é 5% do território nacional e é uma área geológica que tem uma história para contar, uma história de 600 milhões de anos de existência. Portanto, os solos, as rochas têm esta antiguidade geológica. E é esta história que permite hoje perceber o território, a evolução do território e ter esta leitura. Enfim, por exemplo, temos aqui uma foto de como seria nas portas de Ródão há muitos anos atrás com elefantes, não é? Ou então perceber em Penha Garcia, que foi onde está o Parque Tecnológico e um dos... Um melhor, segundo um paleontólogo alemão, Adolf Scheilacher, que entretanto falecido há muito pouco tempo, disse que é o melhor sítio do mundo para ver icnofósseis de trilobites. O que é que são icnofósseis? É as marcas que os trilobites deixaram há 480 milhões de anos sobre o seu modo de vida.
Quem também esteve presente nesta iniciativa foi Paulo Santos, presidente da Câmara da Batalha, que quis destacar o mérito das Grutas da Moeda pela capacidade atrativa demonstrada ao longo dos anos.
Eu acho que é notável o que se faz no interior e sobretudo este projeto, que é um projeto de grande qualidade, é um projeto que apela a todo o conhecimento de todos os portugueses daquilo que é o seu passado, daquilo que é a nossa riqueza patrimonial e sobretudo é esta parceria que é firmada também com a Batalha, que é um território da Unesco, que recebemos muitos turistas e que por esta via há aqui mais uma porta de entrada que nós vamos oferecer aos portugueses e a quem nos visita, que são muitos, para poder conhecer uma boa parte do nosso território português e nesta sua diversidade em que Idanha e esta zona do Geoparque, de facto, nos favorece naquilo que é hoje um turismo que tem que ser diferenciado para captar novos visitantes.
A ERTE falou ainda com Danilo Guimarães das Grutas da Moeda, que explicou as bases desta parceria.
O projeto surgiu há cerca de 5 anos, quando as Grutas da Moeda integram o roteiro de Minas. É um roteiro que explora todos os, ou que dá a conhecer, no fundo, todos os pontos mineiros e geológicos de interesse turístico em Portugal. Portanto, de norte a sul, tudo o que são minas realizadas para turismo, para educação, grutas, centros de ciência viva, estão lá. E conhecemos o pessoal do Geoparque na Turtejo, começámos a entender que estavam na mesma região que nós, no centro, a 113 km de distância, como indica a nossa placa, e percebemos que estavam num tempo geológico diferente do nosso. E que poderia haver aqui um ganho em serviço educativo, foi logo a primeira coisa que percebemos. O que é que fizemos? Fizemos um serviço educativo em conjunto, sabíamos que só os mais corajosos professores é que o iam comprar, mas começaram a comprar de facto. Então fizemos um programa que viaja os tais 400 milhões de anos. Aqui estamos num território que foi formado durante o período Jurássico, há 200 milhões de anos. Eles estão no Paleozoico, 600 milhões de anos. Portanto, numa hora e meia, lá 23, fazemos 400 milhões de anos, que é uma ideia fantástica. Começámos a perceber que as escolas tinham interesse e sabemos que a região da Natortejo é uma região do interior, é uma região que não tem o fluxo turístico que a costa tem, e percebemos então que tínhamos todos a ganhar se nós explorássemos o conceito de viajar estes milhões de anos.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tua ad gloriam. Não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória do teu nome. Esta é a divisa dos templários que foi extraída do Salmo 115, atribuído ao rei David. Os salmos são cânticos simultaneamente religiosos e patrióticos do antigo povo israelita. Eles terão sido cantados ou recitados por sucessivas gerações. Foram posteriormente adotados pela Igreja Católica, crendo-se, como em relação a toda a Bíblia, na inspiração divina para a sua composição. Os templários, sendo uma ordem militar e religiosa, adotaram esta primeira estrofe do Salmo 115 como divisa. Com um mínimo de cultura religiosa e de conhecimento de história, facilmente se conclui que com esta divisa, na pureza do seu sentido, os templários pretendem devolver a Deus eventuais glórias, que não as querem para si, que desenvolvem a submissão com espírito de serviço, com bravura, mas com humildade de referência a Deus. Terão possivelmente havido falhas e desvios, fruto do contexto histórico, da imperfeição humana, mas esta não deixou de ser a divisa. Por vezes assiste-se à citação desta frase em latim, ou mesmo em português, com algum descontexto e até roçando o caricato. Porque fica bem usar estrangeirismos, citar em inglês, citar em latim, lá vai. É bom haver consciência do que se está a dizer, senão a probabilidade de cair no ridículo é grande. Em relação aos templários, há uma tendência ou moda de os ligar a esoterismos, fruto do imaginário ou da interpretação de alguns, sem fontes ou bases seguras que tal suportem em termos históricos. Esta ligação pode ser engraçada para compor uma história de ficção, pode servir o interesse de baralhar mentes, até pode vender e dar lucro a alguém. Parece, contudo, estar longe de uma séria e fidedigna apresentação dos templários. Há também os templários dos tempos modernos, associações daqui e daquá que se apresentam como descendentes dos antigos templários. Enfim, os templários e a sua divisa servem de embrulho para muita coisa. Não nos deixemos embrulhar ou embarretar, principalmente quem tem responsabilidades públicas, quem quer fazer turismo sério, use de bom senso, documente-se com fontes fidedignas, cruze informação, não embarque em referências que, ainda que com a capa de doutas, não têm bases credíveis, simplesmente resultam do imaginário ou interesse de alguém. Às vezes, ficamos com a sensação que a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os templários, é utilizada numa nova divisa. Sim para nós, sim para nós, para a nossa glória, Senhor, abaixo o teu nome. Havém de tomar que prestigiemos os templários e que não os achincalhemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.